Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, amigos ouvintes. Este é o Angola Fala Só. É um programa da Voz da América. Vamos estar no ar durante uma hora. Hoje a apresentação é minha, João Santa Rita. Das 17h30 às 18h, hora de Angola, estamos em onda curta nos 13.630, 17.655. E depois das 18h às 18h30, estamos também em onda média nos 1.530 e continuamos em onda curta 13.630, 17.655. Na nossa internet, a morada é www.voaportugues.com. No WhatsApp, o nosso número é 1-908-652-4584. Hoje, aqui no Angola Fala Só, portanto, durante a próxima hora, vamos estar, como sempre, em diálogo com os ouvintes. E hoje o nosso convidado é uma figura bem conhecida de Angola, José Eduardo Agualusa, conhecido escritor angolano. Portanto, uma oportunidade para os ouvintes discutirem com Agualusa não só a literatura, mas talvez outras questões, como a história, já que Agualusa é também, de certo modo, um historiador. E, vá lá, outros assuntos também. Mas antes de entrarmos no diálogo com os ouvintes, vamos ver as notícias a esta hora. No Burundi, o governo anunciou a detenção de 3 pessoas na sequência da tentativa de golpe para depor o presidente Pierre Nkurunziza. Um assessor presidencial disse à imprensa que os detidos são 3 generais que ajudaram a orquestrar a tentativa de golpe. O líder golpista, o general Godefroid Niyombare, continua, entretanto, em fuga. O presidente Nkurunziza encontrava-se na Tanzânia na quarta-feira, participando numa cimeira regional sobre o Burundi, quando o general Niyombare, o antigo chefe dos serviços secretos, declarou que tinha tomado o poder. Nkurunziza chegou, entretanto, hoje à capital, Bujumbura, numa coluna automóvel bastante aplaudido por milhares de pessoas nas principais avenidas. A Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento, integrado por vários países da África Oriental, que tentam encontrar uma solução para a crise no Sudão do Sul, acusou o exército governamental de cometer graves violações dos direitos humanos durante uma ofensiva contra rebeldes. Os mediadores disseram ter recebido informações credíveis de violência contra civis e destruição de aldeias durante uma ofensiva que começou no estado de Unity e se estendeu para Jonglei e para o Alto Nilo. A autoridade denunciou ainda que forças de governo negaram liberdade de movimento aos seus monitores na capital do estado Unity desde o início da ofensiva, a 27 de abril. No Iraque, militantes do Estado Islâmico apoderaram-se do edifício da Câmara Municipal da cidade de Ramadi, hasteando a sua bandeira negra na capital da província de Anbar. As forças governamentais continuam, contudo, a controlar o centro do comando militar na parte ocidental da cidade. Os militantes entraram naquela estratégica cidade durante a noite de ontem. Uma fonte oficial no sul da Somália indicou que militantes da Al-Shabaab capturaram 2 bases governamentais na região do Baixo Shabelle. O governador indicou ao Serviço Somali da Voz da América que militantes fortemente armados lançaram ataques contra 2 localidades ao princípio desta sexta-feira. Essas localidades estão situadas a cerca de 75 km para o ocidente da capital, Mogadishu. Entidades militares americanas indicaram terem sido encontrados os destroços de um helicóptero dos fuzileiros navais americanos que se despenhou no Nepal quando participava das missões de ajuda às vítimas do terremoto e que é pouco provável a existência de sobreviventes.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes, pois no Angola Fala Só de hoje vamos ter connosco o José Eduardo Agualusa, um conhecido escritor angolano. Agualusa, está-me a ouvir?
Sim, sim.
Muito bem. Olha, eu antes de começarmos com o diálogo com os ouvintes, eu vou-lhe fazer uma pergunta sobre as suas artes. Eu vejo, portanto, que você escreve romances, acabou de escrever o livro dos Camaleões, que foi agora lançado no Brasil. Mas você é também, de certo modo, um historiador. Tem romances históricos, como A Rainha Ginga, e também escreveu já peças de teatro. E a minha pergunta é, vá lá, muito simples, creio eu, para si. Qual é o género que você prefere?
Bem, o livro dos Camaleões que eu estou lançando agora, está sendo lançado em Portugal, é um livro de contos.
Sim.
Não é um romance.
Ah,
e, bem, e também não me posso considerar historiador. No máximo, poderia ser considerado um divulgador, não é?
Sim.
Porque os livros, os romances históricos ajudam a divulgar a história de Angola, não é?
Sim.
A Nação Crioula é um romance... Perdão, a Nação Crioula também é um romance histórico, mas a Rainha Ginga, este mais recente, é um romance que segue de perto as informações históricas, portanto... as informações contidas, né?
Sim,
documentos
sim.
da época, etc. Agora, é um livro de ficção, né?
Sim, mas está bem, mas você ainda não me respondeu à pergunta. Qual é o género que você prefere? Mas vamos lá, é um livro de ficção, mas você teve que fazer uma investigação histórica.
Sim, claro, naturalmente, claro, é um romance histórico, é uma ficção histórica. O género que eu prefiro, bem, eu tenho livros muito diferentes, né? Porque
sim.
eu tenho... Desde livros, desde romance de viagem, romance histórico.
Sim.
Não tem um género que eu, não há um género que eu prefira.
Eu
tenho que me apaixonar por uma história, por um personagem, mas não há propriamente um género. Todos eles me agradam. Eu gosto de fazer coisas diferentes, não é? De tentar
bem.
Experiências diferentes.
Então,
este, a Rainha Ginga, foi bastante mais difícil que os livros todos anteriores, porque a ação se passa numa época remota, século XVII, né? E eu tentei contar aquela história do ponto de vista africano, através de uma perspectiva
Sim.
de alguém instalado na corte da Rainha Ginga. Então isso dificultou tudo, porque tive que passar muito tempo a fazer pesquisa, sem dúvida. Aliás, eu acho que passei a vida inteira a fazer pesquisa para este livro, né?
Muito bem, eu sei, estou a ver as dificuldades. Olha, Eduardo Agualusa, nós vamos já então para os ouvintes. Talvez durante estas conversas possamos aprofundar mais
okay.
a sua
okay.
arte. Mas eu tenho já aqui ouvintes em linha. Tenho um ouvinte do Coanza Norte, Xanana Gaspar. Senhor Gaspar, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, sim.
Olha, faça favor, então, se tiver alguma pergunta para o Agualusa, o microfone é seu.
Ok, boa tarde a todos os ouvintes do VOA, boa tarde ao caro jornalista e também ao convidado José Eduardo Agualusa.
Boa tarde.
Boa tarde.
Ok, bem, primeiro dizer que eu gosto muito dos escritos do nosso convidado, que tenho acompanhado, por isso mesmo é que quando ouvi que seria o convidado do programa de hoje, interessou-me logo e cruzei para ser o primeiro ouvinte dessas duas conferências. A minha primeira questão é, como escritor e historiador, eu gostava de saber o que tem de informação sobre os acordos assinados, já assinados, sei que eu queria dizer, cá em Angola. Assinaram-se tantos acordos e que, infelizmente, eu acho infeliz, porque sendo acordos de tratado pública, seria bom se todos os cidadãos com muita facilidade conseguissem entrar em contato para lerem esses acordos, para ali então possivelmente analisarmos e termos o conhecimento de onde é que falhou, como é que falhou, quem falhou, por que é que falhou, de maneira já que no presente não se voltasse a cometer os mesmos erros. Então gostava que comentasse sobre o que sabe dos acordos. Bem, e a segunda questão. Normalmente, quando faço a questão dos acordos, pouca informação eu tenho. Se for o caso do nosso convidado, eu gostava de que já agora, lançar-lhe um desafio de escrever sobre todos os acordos já assinados no nosso país. A terceira questão e a última, para não se alongar muito, eu gostava que comentasse um bocadinho mais sobre o mais recente livro que lançou sobre a Rainha Ginga. É um tema, como sempre, os temas do escritório são de caráter, assim, digamos, de muita curiosidade, muito debate. Então, o Ginga não fugiu. Gostava que comentasse um bocadinho mais sobre este livro.
Muito
Era
bem.
As questões. Obrigado.
Muito bem. Era o Sr. Xanana Gaspar, no Coanza Norte. Eduardo Agualusa, não sei, eu acho que estou ouvindo quando se refere aos acordos, penso que é aos acordos de independência e pós-independência, não sei se é bem isso. Ah, Sr. Gaspar, está-me a ouvir ainda?
Estou a ouvir, sim.
Você está, quando fala de acordos, é de acordos pós-independência, é isso que está a falar, é?
Sim, estou a falar de todos esses acordos, desde o 17 até ao memorando do entendimento do Luena.
Pronto.
Estou falando de todos esses acordos.
Muito bem.
Ok, eu vou começar pelo fim, então, a pergunta do Sr. Gaspar sobre a Rainha Ginga. A mim, o que me interessou, bem, todos nós, eu acho que todos nós angolanos, crescemos ouvindo falar na Rainha Ginga. Eu tenho 54 anos e desde muito jovem que sempre ouvi falar na Rainha Ginga. Portanto, comecei a interessar-me por esta figura da história da África, não é? E da história do mundo, ainda muito jovem. Portanto, fui também recolhendo documentos e livros e informação sobre esta figura. A mim, o que me interessou, sobretudo, foi tentar mostrar que a participação africana na construção de Angola, na construção do Brasil e até, de uma certa maneira, na reinvenção de Portugal no século XVII, essa participação africana foi muito mais intensa e direta do que aquilo que a historiografia ocidental ensina. Ou seja, quando nós olhamos, estudamos, lemos os documentos históricos, o que sobressalta é perceber como a história é complexa e resultou de uma série de acordos, falando de acordos, de alianças entre povos africanos e potentados africanos com os portugueses, por um lado, mas também com os holandeses, ou seja, por exemplo, no caso da Rainha Ginga, a Rainha Ginga, sentindo-se lesada, aliou-se aos holandeses para combater os portugueses, não é? Portugueses esses que, no caso, eram em grande medida brasileiros, porque era o Brasil que interessava na época, né, por causa do tráfico negreiro, e quase ganhou a guerra aos portugueses. Foi por uma unha negra, de facto, que a Rainha ainda não ganhou a guerra, e se tivesse ganho, a história toda desta região de África seria diferente, né? Então, para mim, realmente, insistindo nisto, o que me interessou foi contar a história numa perspectiva africana. Eu acho que esse é um desafio a todos os escritores africanos e também aos historiadores africanos hoje, é rever a história, contar a história, não é? ir à procura da história, mas numa perspectiva africana.
Uhum.
Quanto aos acordos, eu acho que estamos a falar sobretudo destes anos de guerra, quer dizer, na possibilidade de escrever um romance, uma ficção sobre estes anos de guerra. Eu acho realmente que isso ainda não foi feito, ainda falta aparecer em Angola um grande romance do conflito armado, da guerra, né? As guerras são geradoras de histórias, movimentam pessoas, implicam tragédias enormes, e esse grande romance da guerra em Angola ainda não foi feito.
Uhum.
Eu gostaria de fazer um dia um romance que tivesse por tema central a guerra civil, mas é um desafio também grande.
Muito bem. Obrigado, senhora Xanana Gaspar. E agora estava a ouvir o que você estava a dizer, Eduardo Agualusa, e lembrei-me, eu não sei se foi você ou se foi o seu amigo, Mia Couto, que disse uma vez que a história tem muitos passados, não é verdade? Não sei se foi você ou se foi o Mia Couto que disse isso, já não me recordo bem, mas de qualquer maneira é uma frase que realmente é verdade, e é que, pelo aquilo que você diz, a fazer a história de uma perspectiva diferente, é que a história tem realmente muitos passados, não é verdade?
O que eu gosto de dizer é que Angola tem muito passado pela frente, né? no sentido que ainda tem muito passado por explorar.
Exatamente, exatamente.
Romanesco, ficcional, né? Quer dizer, é um desafio para qualquer escritor, porque há personagens da história de Angola absolutamente extraordinárias que ainda não foram tratados, né? Portanto, mesmo figuras da dimensão da Rainha Ginga, eu estou-me a lembrar, por exemplo, do Mandume. Né? Eu também gostaria de escrever sobre o Mandume e sobre outras figuras assim importantes da história de Angola.
Muito bem, muito bem. Pois é, eu estou a ver, é fascinante. Mas vamos já agora para Benguela, para uma ouvinte, Maria Avelina Vicente. Senhora Vicente, está-me a ouvir? Não, parece que caiu a chamada da senhora Maria Avelina Vicente. Então vamos para o Uambo, olhe, para a sua terra, Agualusa. Vamos para o ouvinte Satuama Gaeta. Senhor Gaeta, está-me a ouvir?
Viva, boa tarde.
Boa tarde, faça favor.
Boa tarde, Ponta Rita. Boa tarde a todos os profissionais da Voz da América. Boa tarde ao nosso irmão, compatriota Agualusa,
boa tarde.
Quem tem muita estima e consideração.
Muito obrigado.
Ok. Eu tenho três questões para si, nosso carismático escritor. a quem também amamos muito, e o povo do Ambo o ama por tudo quanto tem feito em prol da literatura angolana e não só.
Muito obrigado.
A minha primeira questão é a seguinte: por que razão não tem feito o lançamento dos seus livros em Luanda?
Okay.
A segundo, a olhos da realidade econômica de Angola, o que tem a dizer sobre a governação do presidente dos Santos, onde distribui o erário público aos seus filhos e aos seus mais chegados? A terceira, acredita que é possível haver alternância em Angola por via do voto? Que contribuição ou mensagem deixa a este povo angolano tão sofredor, que há bem pouco tempo, mais uma vez, pelo cunho da ditadura deste governo, sofremos mais com o dito processo Calupeteca?
Pronto.
Sim, okay. João Santa Rita, gostaria também, em um minuto, Vito, roubá-los esse espaço para deixar uma grande mensagem ao deputado João Pinto. É o seguinte: ao deputado João Pinto, é preciso que tenha noção de tudo o que fala, porque saber ler e escrever e saber de leis não o torna o homem mais perfeito da Angola. É preciso ultrapassarmos o passado, justificar o presente para alugarmos no futuro.
Muito
bem.
Como
está cansado das defesas imaturas que faz este governo arrogante e cínico. Todas por Angola e uma Angola para todos. Bem-aja, muito obrigado à Voz da América.
Muito obrigado, Sr. Gaeta. Eduardo Agualusa, uma questão interessante, várias questões interessantes.
Okay, okay.
Não sei se quer começar a avançar.
Eu queria começar por agradecer o que este ouvinte, este meu Patrício, disse, né? E dizer que eu gostaria muito de lançar os meus últimos livros em Angola, quer em Luanda, e sobretudo no Ambo, mas a verdade é que até agora nenhuma instituição me convidou para fazer isso, e é necessário que alguma instituição avance e me convide. Né? Eu lancei há uns 4, 5 anos outros livros, inclusive publiquei em editoras angolanas, Machado Cachimbo, mas já nos últimos 4 anos que isso não acontece. Então estou à espera que isso aconteça, porque evidentemente o meu público primeiro é o público angolano, né? São os leitores angolanos. Eu escrevo em primeiro lugar para os leitores angolanos. Quanto às outras questões, eu concordo em absoluto. Acho que o presidente Eduardo Santos, nos últimos anos, tem feito uma gestão muito equivocada, não é? E esta a forma como ele realmente vem privilegiando a sua própria família, eu acho que não lhe fica bem. E a história dará conta disso com toda a certeza. Em relação à alternância, eu acho que as democracias testam-se na alternância política, não é? Nós vemos isso acontecer em países como Cabo Verde, por exemplo. Cabo Verde hoje é claramente uma democracia madura, não é? Uma democracia avançada. E isso tem a ver com a alternância de poder, não é? Na verdade, a alternância confirma a democracia. Então, enquanto não tivermos alternância política em Angola, dificilmente poderemos acreditar que estamos em democracia.
Uhum.
E esta questão do Calupeteca, que falou também, eu penso que esta questão é importantíssima. O que aconteceu é muitíssimo grave e é bom que se esclareça. Quer dizer, eu acho que o principal interessado em que esta situação se esclareça deveria ser o próprio governo angolano, deveria ser o próprio presidente da República, não é? Porque isto mancha as instituições angolanas, e em particular as Forças Armadas, não é?
Pois. Pronto, muito obrigado ao Sr. Gaeta no Uambi. Voltamos agora àquela ouvinte que há um bocado a chamada caiu. Ela está em Benguela, à beira do mar. Maria Avelina Vicente, agora está-me a ouvir?
Sim, está-te a ouvir. Boa tarde, senhor.
Boa tarde, faça
Boa
favor.
Tarde.
Sim?
Faça favor, senhora Vicente. Tem alguma pergunta?
Sim.
Faça favor, então.
Está escalada a pergunta?
Não, não. Vamos para o Bengo, para o ouvinte Francisco Carlos. Senhor Carlos, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, sim, senhora.
Faça favor, senhor Carlos. Tem uma pergunta?
Sim, sim, tenho uma pergunta, apenas tenho duas perguntas. A primeira pergunta é, qual é a contribuição dos escritores na divulgação da história, tendo em conta que muitos dos estudantes recorrem a outros meios ou bibliotecas vivas, isto é, os nossos mais velhos, para melhor serem esclarecidos? E porque muitas vezes as informações que nos dão não combinam com muitas histórias que nós lemos ou ouvimos nos livros.
Uhum. É só isso?
Ok, ok.
Senhor Carlos, está-me a ouvir?
Sou.
Bah, parece que já não está. Faça o favor, então, Eduardo Angolucci.
Okay, vou
vá lá, é uma questão sobre a história oral e a história escrita, não é?
Sim, e a questão das fontes históricas e de divulgação do papel do escritor, não é?
Pois.
Eu acho que a história não é uma ciência exata, não é? Em primeiro lugar, um facto histórico tem sempre várias versões, não é? E não há uma verdade histórica. Há um conjunto de versões. E o importante para mim é que essas versões sejam escutadas e sejam trabalhadas do ponto de vista literário também. Então, o importante é ouvir as diferentes versões da história, não é? Por exemplo, no caso de Angola, se nós tratarmos da independência, de todo o movimento que levou à independência do país, teremos que ouvir as diferentes forças envolvidas nesse processo, nas diferentes forças políticas, e não apenas uma única força política. Então, para mim, isso é realmente o mais importante, é escutar as diferentes versões. E também, como escritor, eu tento fazer isso. O escritor pode colocar-se na pele de diferentes protagonistas, não é? E imaginar um determinado processo olhado de várias maneiras. E é assim que podemos ficar com uma imagem um pouco mais aproximada do que realmente aconteceu.
Uhum, uhum. Olha, Agualusa, eu queria voltar talvez um bocadinho atrás para lhe perguntar, portanto, como escritor angolano e em Angola, quais são as dificuldades que há em publicar em Angola?
As dificuldades são muitas, desde logo, porque existem muito poucas editoras em Angola, né? As editoras,
sim,
são muito poucas, os livros são muito caros, não tem havido ao longo destes anos todos um esforço no sentido de apoiar, por um lado, a edição, ou seja, as próprias editoras, por outro, apoiar a distribuição, ou seja, a criação de uma rede de livrarias, não é? E mesmo de bibliotecas públicas. Infelizmente, nada disso foi feito ao longo de todos estes anos, não é? E, portanto, as pessoas têm muita dificuldade em chegar ao livro, o livro é extremamente caro, e o próprio escritor tem dificuldade em publicar. É mais fácil, infelizmente, e por incrível que pareça, é muito mais fácil um escritor angolano publicar em Portugal do que publicar em Angola. É mais fácil. Mesmo escritores já consagrados, não estou a falar sequer dos iniciados, mas mesmo no meu caso, eu tenho muito mais dificuldade em publicar em Angola do que em publicar no Brasil ou em Portugal.
Uhum. É um problema, estou a imaginar. Olha, agora vamos para Luanda, para o ouvinte Adão dos Santos. Senhor Santos, está-me a ouvir?
Sim.
Faça favor.
Sim, alô, boa tarde.
Boa tarde, faça favor.
Boa tarde.
Agualusa.
Sim, sim.
Alô?
Sim, sim, está tá lindo.
A minha pergunta é o seguinte, nós em Angola, neste momento, estamos a viver alguns problemas de fome, de preços de combustível alto e tudo mais. Eu gostaria de saber do Agualusa, o que é que mais lhe preocupa em Angola? O que é que mais lhe preocupa?
Uhum. Ora,
a minha pergunta é, em relação ao avião que foi comprado recentemente, que okay, custou um dinheiro avultado, qual é a visão que faz da okay, economia angolana? Qual é a visão que tem da nossa economia?
Ok, ok. Então, eu escrevi recentemente uma crónica que foi publicada num jornal angolano online, na Rede Angola, exatamente sobre esse caso do avião. A mim parece-me chocante que num país onde a maioria da população vive com grandes dificuldades, este tipo de atitude de comprar um avião cuja utilização nem sequer é esclarecida, não se percebe para que se compra um avião que custa 62 milhões de dólares, não é? Quer dizer, imagine com esse dinheiro seria possível fazer um bom hospital ou várias clínicas instaladas no interior do país, não é? Então não se percebe as prioridades do governo, né? Por um lado aumenta-se o preço dos combustíveis, o que vai prejudicar sobretudo a população mais pobre de Angola, a população mais necessitada. Então eu não consigo entender isto, não se consegue entender. Quer dizer, um país com as desigualdades sociais que Angola tem, um abismo social terrível, em vez de tentar resolver esse abismo social, o governo prefere comprar aviões que custam 102 milhões de dólares. Isto é muito grave, na minha opinião, é muito grave, não se entende a lógica deste governo.
Uhum. Ah, este ouvinte queria também saber a sua opinião sobre o que é que o preocupa mais em Angola.
O que me preocupa mais é exatamente essa desigualdade social, não é? O que me preocupa, evidentemente, é o facto da maioria da população angolana não conseguir usufruir da riqueza do país. Não é? A gente diz Angola é rica, rica não. Rica é um país cuja população, no seu conjunto, vive bem, não é? Agora, um país como Angola, no qual a maioria da população vive com grandes dificuldades, não tem acesso à água potável, não tem acesso à energia elétrica, as crianças não têm acesso a uma boa educação, este não é um país rico, não é? Por amor de Deus. Então, o que me preocupa é exatamente isso. O que me preocupa é esta extrema desigualdade social num país que tem recursos naturais e que podia ter resolvido esses problemas há muito tempo.
Nós estamos quase a chegar ao topo da hora. Eu tenho aqui já um ouvinte em linha. O que vamos fazer é o seguinte. Vamos passar a este ouvinte, que é o Marcos Mateus. Vamos ver se temos tempo do Água Luz a responder antes do tempo antes do topo da hora. Se não, ficamos para depois da hora. Senhor Mateus, está-me a ouvir?
Sim, estou em linha.
Faça favor, senhor Mateus.
Sr. Santa Rita, boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde ao estimado convidado.
Sim.
Boa tarde, Sr. Convidado.
Sim, boa tarde.
Boa tarde.
Ok. Antes de colocar algumas questões ao nosso convidado, quero apresentar uma preocupação ao Sr. Santa Rita.
Sim, faça favor.
Eu gostaria que os correspondentes do programa da Voz da América fossem estendidos até aos municípios.
Uhum.
Ajuda os angolanos a compreenderem certos fenómenos para que no futuro as pessoas saibam como fazer alguma coisa sobre esta sociedade.
Muito bem.
Outra coisa que eu quero colocar ao nosso convidado, como historiador, gostaria que nos dissesse quantos reinos existiram antes da chegada do governo português. E outro caso, outra questão que eu quero colocar é sobre a composição social de Angola. Por que é que a minoria submete a maioria? Outra questão, a quem pertence a riqueza nacional?
Muito bem.
E gostaria de saber se os líderes destes reinos não deixaram retratos. Porque aqui só fala mais da nossa rainha, da ex-nossa rainha Ginga, do rei Mandume, e dos outros não, nada sabemos.
Muito obrigado, Eduardo Agualoso. Olha, eu vou-lhe perguntar.
Eu volto a dizer que eu não sou
historiador. Pois eu ia mesmo esclarecer.
Não é? E, portanto, sou escritor que se interessa pela história de Angola e, portanto, faço incursões através da história, mas não sou historiador.
Olha, Eduardo Agualoso, desculpe. Nós estamos a chegar ao fim. Eu vou-lhe pedir para guardar as suas respostas para depois do topo da hora, porque eu vou ter que dar aqui, dizer aos nossos ouvintes que, portanto, a partir das 18 horas vamos também estar a transmitir em onda média, em 1530, e vamos continuar na onda curta, em 13.630 e 15.720. Continuamos na internet, www.voaportugues.com. Continue connosco, continue com a Voz da América. Este é o Angola Fala Só, e o nosso convidado hoje é o José Eduardo Agualusa, o conhecido escritor angolano. Este é o Angola Fala Só da Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Ao microfone convosco hoje está João Santa Rita. O nosso convidado é José Eduardo Agualusa. Ele não precisa de apresentação, é um escritor angolano que todos conhecem. Antes de continuarmos no diálogo, vamos rever as notícias. No Burundi, o governo anunciou a detenção de 3 pessoas na sequência da tentativa de golpe de Estado para depor o presidente Pierre Nkurunziza. Um assessor presidencial disse à imprensa que os detidos são 3 generais que ajudaram a orquestrar a tentativa de golpe. O líder golpista, o general Godefroy Niyombare, continua em fuga. O presidente Nkurunziza encontrava-se na Tanzânia, participando numa cimeira regional sobre o Burundi, quando o general Niyombare, o antigo chefe dos serviços secretos, declarou que tinha assumido o poder. Nkurunziza regressou já a Bujumbura. A Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento, integrado por vários países da África Oriental, que tentam encontrar uma solução para a crise no Sudão do Sul, acusou o exército do governo deste país de cometer graves violações dos direitos humanos durante uma ofensiva contra os rebeldes. Os mediadores disseram ter recebido informações credíveis de violência contra civis e destruição de aldeias. A autoridade denunciou ainda que forças do governo negaram liberdade de movimento aos seus monitores na capital do estado do Unity desde o início da ofensiva a 27 de abril. No Iraque, os militantes do Estado Islâmico apoderaram-se do edifício da Câmara Municipal da cidade de Ramadi, hasteando a sua bandeira na capital da província de Anbar. Forças governamentais continuam, contudo, a controlar o centro do comando militar na parte ocidental da cidade. Os militantes entraram naquela estratégica cidade durante a noite de ontem. Uma fonte oficial no sul da Somália indicou que militantes islamitas da Al-Shabaab capturaram 2 bases governamentais na região do Baixo Shabelle. Essas bases estão situadas a cerca de 75 km ao ocidente da capital, Mogadishu. E entidades militares dos Estados Unidos afirmaram ter sido encontrados os destroços de um helicóptero dos fuzileiros navais americanos que se despenhou no Nepal quando participava em missões de ajuda às vítimas do recente terremoto. A bordo encontravam-se 6 fuzileiros americanos, 2 militares nepaleses. Parece não haver sobreviventes. Continuamos com o nosso convidado, José Eduardo Agualusa. Agualusa, tínhamos aqui este ouvinte, era um ouvinte, creio que, de Malange, creio eu. Mas ele, de qualquer maneira, tinha várias perguntas, não sei se querias continuar.
Sim, sim, estava a explicar que eu não sou historiador, sou Exatamente. Um escritor que se interessa pela história de Angola, né? E pelos diferentes períodos históricos também, e pela história de Angola no seu conjunto. Né? Quanto aos reinos, este ouvinte, o Sr. Mateus, fez uma pergunta sobre quantos reinos existiriam. Bem, em primeiro lugar, quando os portugueses chegaram ao que é hoje Angola, chegaram primeiro ao norte de Angola, portanto encontraram o reino do Congo. Né? E os primeiros contactos estabelecidos são com o reino do Congo, curiosamente. Estes primeiros contactos é interessante porque foram contactos de igual para igual, não é?
Exatamente.
O rei do Congo dirigia-se ao rei português tratando como meu irmão, não é? E numa primeira fase estes contactos foram feitos de facto de igual para igual, não é? Além de que o reino do Congo era na época já bastante avançado, era uma estrutura bastante avançada. E portanto haveria outros reinos ao longo de todo esse território que hoje é ocupado por Angola, mas os portugueses não tiveram contacto imediato com eles. Né? Depois perguntava este ouvinte a quem pertence a riqueza nacional. Bem, evidentemente a riqueza nacional pertence ou deveria pertencer aos angolanos no seu conjunto. Né? Os governantes não são outra coisa, ou não deveriam ser outra coisa, senão servidores públicos, ou seja, são pessoas que deveriam estar ao serviço do conjunto da população angolana. Não é? É bom nós olharmos para os países mais avançados, as democracias mais avançadas, como os países do norte da Europa. Nesses países nós vamos ver que os governantes não são ricos, são pessoas simples que se deslocam de metro e de autocarro ou de bicicleta até os seus empregos, até o seu ministério, e quando abandonam os cargos públicos não têm riqueza nenhuma. Não é? E mal seria, porque quando têm são investigados pela polícia. Não é? E é assim que deve ser. Um governante não é outra coisa senão um servidor público, está ao serviço da maioria da população. Não pode enriquecer no seu cargo, não é? Mas, infelizmente, não é isso que acontece em Angola. Não. É inimaginável imaginarmos, supor o Presidente da República a ir a pé ou de bicicleta para o seu trabalho. Isto em Angola é algo que a maioria da população não consegue nem imaginar. Mas é isso que acontece nos países do norte da Europa.
Uhum. Ah, este ouvinte fez uma pergunta, não sei bem onde é que ele queria chegar com isto, sobre a composição social de Angola. Como é que você vê essa composição social?
Acho que tem a ver com o que foi dito atrás, quer dizer, imagino que tem a ver com esta desigualdade social, não é? Mais uma vez, que temos em Angola uma classe de pessoas ligadas ao aparelho de Estado, não é? Que vive com os bens de riqueza, não é? Enfim, e temos depois uma maioria da população que vive com muito pouco, não é?
Sim.
Eu acho que tem a ver com isto.
Água Lusa, você há um bocado mencionou que nos últimos 4 anos não tem recebido convites para lançar livros em Angola. Você acha, ou não sei se tem uma opinião sobre qual será a razão? Será uma razão política?
Não, realmente não sei, porque já lancei livros, inclusive em editoras angolanas, nos anos anteriores.
Sim.
E até em períodos igualmente crispados, não é? Então, politicamente crispados. Não sei. Acho que, por um lado, há uma coisa que está realmente a acontecer, que é o regime angolano tem vindo a tentar tomar conta, por exemplo, do conjunto da imprensa angolana, não é? São poucos os jornais realmente independentes. E talvez isso também esteja a acontecer com outras estruturas, não é? Designadamente com as editoras. E, portanto, todo o pensamento, toda a pessoa que pensa de forma diferente, há uma tentativa de controle desse pensamento independente. Isso acho que é bastante claro, ninguém tem dúvidas, mesmo as pessoas que estão mais próximas do regime reconhecem isso.
Muito bem, então vamos agora para a Lunda Sul, para o ouvinte Aurélio Wandalica. Senhor Wandalica, está em linha?
Está, sim.
Faça favor.
Ok. Em primeiro, saúdo o nosso convidado especial. Boa noite. E o senhor jornalista da Voz da América, boa tarde.
Boa tarde, obrigado.
Em primeiro lugar, eu queria perguntar, com a crise econômica que se vive no país, qual é a razão ou a necessidade de se comprar um avião de luxo e ainda pensar de comprar Sukhoi com mais de 1.000 milhões de dólares americanos, em vez de se comprar tratores e outros meios para diversificar a economia em Angola?
Continua, senhor Wandalica.
O segundo ponto, quais são as medidas que a ONU deveria tomar aos responsáveis dos massacres da população da seita à luz do mundo que aconteceu no Ambo? É tudo, muito obrigado e bom trabalho.
Muito obrigado, senhor Wandalica. Bem, Água Lusa, você já falou sobre esta questão do avião de luxo.
Eu concordo, acho que as prioridades estão completamente equivocadas, não é? Eu concordo inteiramente com o ouvinte, acho que a prioridade de um governo que se preocupe com o bem-estar da sua população será investir na educação e na saúde, em primeiro lugar, não é? O ouvinte falou na agricultura, a agricultura também, sem dúvida alguma. Mas comprar aviões, pequenos aviões de 62 milhões de dólares, cuja utilização não é clara de todo, isso devia ser explicado. Não é? Um governo justo teria que explicar, num país, enfim, democrático, teria que explicar esta aquisição. É uma aquisição muito estranha neste momento. Não é? Quanto, mais uma vez, à questão do massacre que terá ocorrido, eu não sei, não sou funcionário das Nações Unidas, né? Não sei quais são as medidas, mas imagino, ou acho que as Nações Unidas deveriam realmente investigar, deveriam mandar enviar uma comissão de pessoas independentes, de técnicos, para investigar o que se passou ali, porque não está esclarecido. O problema é que o governo não conseguiu esclarecer devidamente esta situação, não é? Porque impediu durante algum tempo, impediu o acesso de jornalistas e de forças políticas da oposição a esta região, não é? Portanto, ficou a suspeição de que alguma coisa de muito grave teria passado ali. Mesmo os relatos dos jornalistas que lá foram recentemente indicam que alguma coisa de muito grave se terá passado, não é? No sumo. Portanto, convinha que isto fosse esclarecido, eu acho que convinha, em primeiro lugar, para o próprio governo angolano, porque caso contrário, cria-se a suspeição de que o governo estará a encobrir um massacre, não é?
Pois.
E, portanto, é conveniente que esta situação se esclareça rapidamente, não é?
Uhum. Pois há que dizer que, portanto, recentemente, aqui há dias atrás, a Comissão de Direitos Humanos da ONU pediu ou sugeriu ao governo angolano que permitisse uma investigação independente aos acontecimentos. Que nós saibamos, ainda não houve qualquer resposta do governo angolano. Vamos para...
Não, e quanto mais tempo isto for se atrasar, não é? Pior para a imagem do governo angolano, não é? Porque realmente fica sempre essa suspeição de que houve encobrimento, não é? De que o governo está a ganhar tempo para tentar encobrir o que se passou ali. Portanto, se não se passou nada, ou se não se tratou de um massacre, então o governo angolano deve agilizar isso tudo, não é? Deve, o mais depressa possível, deve abrir portas e facilitar a entrada e o trabalho de técnicos especializados.
Pois. Muito bem, vamos a ver o que é que isso vai dar. Agora vamos para o BIE, para o ouvinte Luciano Colieng. Senhor Colieng, está em linha.
Sim, estou em linha.
Muito obrigado, Senhor Colieng. Eu sei que está à espera há muito tempo, mas faça favor.
Muito obrigado. Muito boa noite ao nosso jornalista e ao nosso convidado.
Boa noite.
Primeiro, quero dar uma chega, isto é, ao nosso jornalista ou à comunidade internacional, e a segunda questão para o nosso convidado. Primeiro, quero aqui dizer que nós angolanos viemos a comentar há muito tempo. Primeiro, viemos resistindo às mortes de Alves Camulingue, Isaías Catula, depois o senhor Ganga da Casa CE. Resistamos às mortes dos secretários de alguns bairros lá em Luanda que foram sequestrados, assim como outras partes, outros cantos do país. E agora piorou a situação, morte de mais de 800 ou 500 pessoas, já isto no âmbito. Quer dizer que a situação de mortalidade em Angola, quanto à violência por parte do nosso governo, está subindo. Para dizer que, eu quero terminar com esta primeira questão, dizendo que Angola, afinal de contas, não só serve para os próprios angolanos, mas serve para outros seres humanos neste planeta Terra, uma vez que Angola é rica e a sua riqueza não serve só para os angolanos, para qualquer um ser humano neste planeta Terra. Precisamos da intervenção dos nossos irmãos mais evoluídos para nos ajudarem a pensar, para nos ajudarem a determinação como devemos derrubar esse governo que tanto nos...
E qual era a sua pergunta, senhora?
Nos escraviza, nos discrimina neste país de Angola. Senhora. Essa é a primeira questão. Está no ar. A segunda questão para o nosso convidado. Quero perguntar ao nosso convidado: não acha que esse massacre que se passou no Uambo, isto é, quer dizer, não quer dizer que o governo está tão mal com esta seita, mas são sinais de que antes das eleições podem surgir mais massacres?
Uhum.
Esta é a pergunta que eu quero dar ao nosso convidado.
Muito obrigado. Era o senhor Luciano Colieng, do BIE. Não sei se quer falar sobre isto, Agualusa.
Sim, sim. Eu concordo que é muito inquietante este tipo de aquilo que se passou, que se terá passado, e o silêncio em volta, não é? É preocupante, entre outras razões, por isso que o ouvinte disse, porque... parece indiciar que o governo está a retroceder no caminho da democracia, não é? E à medida que se aproxima a data das eleições. Há outros dados que apontam para isto, não é? Parece haver ali vamos dizer que a ala não democrática e mais reacionária do partido no poder parece estar a mostrar os dentes, não é? Isto é muito preocupante, evidentemente, porque de cada vez que acreditamos ou queremos acreditar que o país vai dar um passo em frente no sentido da democratização, inclusive porque eu não acredito que possa haver verdadeiro desenvolvimento sem democratização, como está, como aliás se pode ver pelo que se passa em Angola, não é? Mas infelizmente é isso, quer dizer, cada vez que pensamos agora é que é, agora é que vamos dar um passo em frente, damos um passo atrás, não é? É muito triste isto, porque eu acredito que mesmo, mesmo o partido no poder poderia ganhar mais num quadro verdadeiramente democrático, num quadro de paz, não é? Em vez disso, aparecem no jornal oficial, no Jornal de Angola, aparecem artigos incendiários contra as outras forças políticas. Já não devia ser tempo desse tipo de linguagem, não é? Tem que se acabar com esse tipo de linguagem, porque uma Angola democrática, uma Angola verdadeiramente livre, eu acho que é do interesse de todos nós, de todos os angolanos, e, portanto, beneficiaria também aquelas pessoas que hoje estão no poder.
Muito bem. Agora vamos para a Uila, para o Sr. José Brás. Sr. Brás, está-me a ouvir?
Estou sim, perfeitamente.
Faça favor, o microfone é seu.
Exato. Antes de saudar ali o nosso excelentíssimo convidado, Hugo Alves, uma pessoa que muito admiro, escritor excelente. E ao nosso jornalista também uma boa noite.
Boa noite, obrigado.
Boa noite.
Exato. Bem, a primeira questão que coloco ao nosso convidado em relação à canonicidade literária em Angola. O Água Luz é um escritor de referência, acredito eu, e pelas obras que temos fornecido, pelo que tenho estado a constatar. E por que é que não se fala de Água Luz na canonicidade literária em Angola, na referência, né, canônica em Angola? E outra questão, gostaria de saber da parte de Água Luz, qual é a avaliação que faz em relação ao prêmio que foi atribuído ao nosso presidente de boa governação no Dubai, provavelmente na semana passada. Qual é a avaliação que faz diante dos escândalos que temos estado a constatar, nós que cá vivemos? Qual é a avaliação de Água Luz em relação a este assunto? Obrigado.
Muito obrigado. Era o Sr. José Brás, na Uila. Uma pergunta bem pessoal para si, Água Lusa. Diz o ouvinte que
bem,
você não é referenciado.
A primeira pergunta, nem sei exatamente o que responder, embora pareça bastante óbvio que, como eu disse atrás, todo, não é o meu caso, o único, não é? Todas as vozes, todas as pessoas que têm uma voz independente em Angola, não é? As estruturas ligadas ao regime tentam silenciar essas vozes, não é? Não é comigo, infelizmente. Seria bom se fosse apenas comigo, mas não é, com todas as vozes independentes, não é? E, portanto, é isso, não é assim, infelizmente. Não é? Em relação à segunda questão, eu gostaria, acho que seria notícia se o Presidente da República recebesse um prémio de uma instituição realmente independente e prestigiada, não é? Isso sim seria notícia. Agora, o que está a passar é que o próprio regime financia instituições e prémios para depois distribuir esses prémios pelos seus próprios participantes, não é? E de uma forma muito infantil, porque ninguém acredita, né, neste tipo de situação, e não tem, a nível internacional, não tem qualquer credibilidade, não merece qualquer credibilidade, nem sequer é notícia nos mídias internacionais. Portanto, eu acho que é mais uma forma de gastar dinheiro disparatadamente, não é? Seria melhor aplicar o dinheiro de outra forma. Noutras coisas, sobretudo seria melhor governar bem, né?
Pois.
Seria melhor governar bem, quer dizer, com os recursos que Angola tem, não seria muito difícil governar, não seria muito difícil, quer dizer, aplicar esse dinheiro naquilo que realmente interessa, que é na educação da população, na saúde pública, etc. Em vez de estar a deitar dinheiro fora, como o caso do avião, por exemplo, obviamente que notícia, infelizmente, no mundo é a compra desse avião, não é? E isso não fica bem para o Presidente da República.
Pois. Bem, vamos para o UIJ, para o ouvinte Jorge Gomes. Senhor Gomes, está em linha.
Sim, muito obrigado, senhor.
Muito obrigado.
Boa tarde, senhor jornalista, e boa noite, senhor nosso convidado.
Boa tarde, obrigado.
Boa noite.
Obrigado, senhor. Em primeiro lugar, eu gostaria de entrar diretamente nas minhas questões. A primeira questão, a coligação dos países de combate ao terrorismo, liderado pelos Estados Unidos de América, só entende como terrorismo o Estado Islâmico. Os líderes que governam há meio século matam manifestantes pacíficos, religiosos. A prova disso é a morte de Alberto Iganga e o genocídio dos religiosos no Uambo. E não só, a polícia continua a assassinar a juventude a mando do presidente José Eduardo dos Santos. que viola a Constituição quando quer que seja, agora com o famoso registro oficioso, violando o artigo 107. Quero pedir a coligação de combate ao terrorismo que me digam se isso que se passa aqui em Angola não é o terrorismo. Essa é a minha primeira questão.
Uhum.
A segunda questão. Recentemente percebemos do apelo da Amnistia Internacional para o pronunciamento do governo de Angola sobre os assassinatos que ocorreram no AMBO dos membros da seta religiosa e o mais tardar até sexta-feira. Quero saber se a Amnistia Internacional está interessada em ajudar este povo sofredor, a ditadura de José Eduardo dos Santos, ou é uma maneira de enganar os órgãos que representam os direitos humanos no país, ao passo que os relatórios deste executivo, de mão cheia de sangue, são reconhecidos pela própria Amnistia Internacional. E a terceira questão, gostaria de compartilhar o meu amigo, o senhor João Santa Rita.
Sim.
Quando eu me referia do discurso da sua excelência presidente dos Estados Unidos de América, Obama, queria democratizar a África e o Médio Oriente. Dizia-me que os Estados Unidos não se intervêm nas políticas internas. Agora, quero saber as tropas americanas em missão no Iraque, Afeganistão, se é uma maneira de política interna ou externa. A quarta é uma denúncia. Eu, dias atrás, viajei no município de São Zapombo e encontrei... há uma situação tensa militar e das forças da polícia, da ordem pública e as FAC se encontram nessa região, instaladas na região, naquela região. Esses até façam disparos, até dois jovens, assim mesmo que eu estou a falar, estão internados no hospital, foram baleados. Por que um elemento, quando comete a lei e aprende, e colocar para ser ouvido, não é balear os indivíduos. Estão lá no hospital e o medicamento nos transa pombo, não tem medicamento. Só as receitas que funcionam, mesmo com as balas que eles atingiram, essas pessoas têm que ir comprar os medicamentos, a família que compra. Essa é uma questão. Quer dizer, o povo tem para sair à noite para ir no hospital quando é uma doença assim que surge espontaneamente, sem dar conta. Então, a partir daí, quer dizer, você para sair para ir ao hospital, correr lá no hospital, é um grande risco. Senão, és um alvo. O povo já está a viver num clima tipo como nos tempos passados dos confrontos militares que decorreu aqui em Angola. Essa é a denúncia que eu fiz. Muito obrigado.
Muito obrigado. Era o senhor Jorge Gomes, no UIJA. Eduardo Águaluz, eu não sei se você quer comentar isto.
Talvez comentar apenas que, em relação ao presidente Obama, realmente eu esperava mais dele enquanto... um homem de ascendência africana direta, né? Poderia ter um passaporte queniano legalmente, né? Porque o seu pai era queniano. Eu esperava que o presidente Obama realmente tivesse sido mais ativo na promoção da democracia em África, na democratização do continente, né? Para mim, nesse aspecto, tem sido uma desilusão. E concretamente no caso angolano, né? Que este regime angolano nem sequer é um regime forte, quer dizer, é um regime que é suscetível a pressões e, portanto, com pressões no sentido correto, poder-se-ia ter democratizado, né? Poderia ter sido encorajado a avançar com a democracia. E, infelizmente, quer da parte dos Estados Unidos, quer da parte de democracias europeias, não tem sido feito esse esforço. Inclusive, no caso de Portugal, por exemplo, o governo português tem sido conivente em larga medida com os desmandos e com, enfim, todos os erros do governo angolano. Não é?
Muito bem, olha, parece que temos tempo para mais um ouvinte. Eu sei que ele está à espera há bastante tempo, que é o senhor José Epalanga, no Coando Cubango, bem ao sul ali de Angola. A senhora Epalanga, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir, sim.
Faça favor, tem uma pergunta para o nosso convidado?
Muito obrigado. Eu primeiro gostaria de agradecer. Faz a primeira vez entrar no programa de Angola Fala Só.
Muito obrigado, é um prazer.
Eu tinha dois pontos a frisar. Primeiro ponto é para o jornalista americano, o Santo Santa Rita.
Sim.
O segundo para o nosso convidado. A primeira pergunta. O coiso sobre a massacre do AMBO. O que é que o americano, o presidente Obama, pensa para esse povo angolano sofredor? não têm emprego, já sofrem, já estão na rua a vender carvão, a mentungar a água. O que o americano pensa com esse povo sofredor angolano? O segundo ponto, o convidado especial hoje do povo angolano, o que é que veja o presidente comprar um avião que custa 70 e tal milhões de dólares, é quanto o petróleo sobe de cada vez mais, não convida ninguém, acordam de manhã, o petróleo subiu. É tudo e muito obrigado.
Bem, muito obrigado, Sr. Ipalanga. Bem, olha, eu não lhe posso dizer qual é o que é que o presidente Obama pensa do que está a acontecer em Angola. Não sei o que é que ele pensa sobre isso. O que eu lhe posso apenas dizer é que, portanto, há uma política americana em relação à Angola que neste momento parece ser de aproximação com o governo angolano. É tudo o que eu lhe posso dizer. Se ele está informado ou não sobre estas questões, eu creio que a nível do Departamento de Estado eles estão perfeitamente informados do que é que se passa, talvez não em todos os pormenores, mas nesta questão do Uambo, estou perfeitamente ciente que eles estão cientes do que é que se passou, ou pelo menos do que é que se diz que se passou. Portanto, é isso que eu posso dizer. Água Lusa, não sei se tem algum comentário a fazer. O avião, mais uma vez, está em foco, né?
Eu acho que já comentei, quer no caso da posição americana em relação à Angola e das democracias ocidentais, quer no caso da compra deste avião, né?
Uhum. Olha, Eduardo Água Lusa, temos aproximadamente um minuto e meio. Eu, portanto, não tenho tempo para mais nenhum ouvinte. Quero agradecer a todos os ouvintes que entraram em contacto connosco, e foram bastantes, cerca de 12 ouvintes, portanto, e com algumas perguntas interessantes, sem dúvidas. Mas, Eduardo Água Lusa, eu para terminar ia-lhe fazer uma pergunta sobre a literatura angolana. Como é que você vê o estado da literatura angolana atualmente? Vá lá, há novas revelações? Estamos num período...
Olha, eu acho que o estado da literatura angolana tem diretamente a ver também com o investimento que foi feito, não é? Quer dizer, poder-se-ia ter avançado muito mais, se você recuar até 75, na altura da independência, não é? A literatura angolana prometia mais. Eu acho que, infelizmente, não foi feito nenhum esforço no sentido, em primeiro lugar, de educar a população, né, angolana, de alfabetizar. O esforço foi muito pequeno, claro que foram, apesar de tudo, muita gente foi alfabetizada, mas dever-se-ia ter ido muito mais além, não é, no sentido de dar educação a todos os angolanos, e depois de apoiar livrarias, né, criar uma rede de livrarias, sobretudo de bibliotecas públicas, ou seja, de tentar levar o livro a todos os angolanos. Isso não foi feito e isso explica que a literatura angolana não se tenha desenvolvido tanto quanto poderia. Ainda assim, eu acho que estão a surgir alguns nomes interessantes e, sobretudo, com propostas muito diferentes, não é? Mas é pouco para o país que nós temos, para as histórias que nós temos para contar. Angola é um país cheio de histórias. Eu saio à rua em Luanda, ou no Uambo, em Benguela, e falando com as pessoas percebo a riqueza das histórias que estão ali, não é? Angola é um país excepcional para um escritor, não é? Mas faltam escritores, infelizmente, faltam escritores para contar essas histórias.
Muito bem. Olha, Eduardo Água Lusa, eu quero lhe agradecer imenso ter participado aqui no nosso programa. Eu sei que você está um pouco, cansado, não é? Fez uma viagem grande, esteve no
Brasil. Entre viagens, é isso. Mas tudo bem, tranquilo. Não, foi ótimo, gostei muito de conversar com os ouvintes também. E pronto, foi uma alegria conversar consigo e com os ouvintes.
Olha, eu desejo-lhe todos os sucessos, espero que tenhamos mais livros e eu, como amante amador da história, gostaria de ver mais livros seus virados para a história, vamos lá assim dizer.
Muito obrigado.
E portanto, olha, agradeço-lhe mais uma vez e imenso ter participado aqui. Quero também agradecer aos ouvintes e recordar a todos os ouvintes que não basta mandarem só uma vez o número, sempre que quiserem participar, têm que enviar o seu número. Até à próxima, um abraço a todos aqui na Voz da América.